Na conversa anterior estávamos a falar do jihadismo ativo ou o jihadismo mais confrontacional na África Ocidental. Apesar deste ser um espaço dedicado à África Ocidental, não podemos deixar de falar da África Oriental, onde um fenómeno semelhante tem lugar, sobretudo neste momento no norte de Moçambique. É o mesmo tipo de jihadismo que nós estamos a falar em relação à África Ocidental ou à África Oriental é diferente?
Não há jihadismo bom nem jihadismo mau. Não há terrorismo bom nem há terrorismo mau. Eu acho que o que se está a passar no norte de Moçambique está profundamente ligado à descoberta da maior reserva de gás do mundo na bacia do Rovuma.
Nesse sentido, é uma questão de aparecimento de recursos?
Eu tenho a opinião, as análises que eu tenho feito sobre e os dados que têm surgido sobre o norte de Moçambique levam-me à conclusão de que se está a querer tentar fazer dali uma no-go zone, não é? Cabo Delgado passar a ser uma no-go zone para quem acede àquela província ter uma autorização especial para lá entrar. Isto existia em Angola, por exemplo, na questão das lundas, nas zonas de exploração de petróleo, etc. Só entrava naquelas províncias quem tinha uma autorização do Estado para o fazer. Isto é um ponto. Antes disso, antes de ter autorização para lá ir, por alguma razão, uma empresa que se queira implantar para a exploração do gás, por exemplo, tem que obrigatoriamente ter por trás uma empresa de segurança privada para lhe permitir operar na região, já que se trata de uma região complicada, com movimentos jihadistas, nem sequer é um movimento separatista, mas é um movimento que está a fazer uma disruptura na vida normal daquela província. E, portanto, nesse sentido, o jihadismo que existe na África Oriental é equivalente àquele que existe na África Ocidental, até porque o objetivo comum é o de islamizar estes países e estas regiões e de passar a vigorar a lei islâmica, digamos assim. Neste caso, Moçambique passaria a ser a sexta república islâmica do mundo. Já que existem cinco, creio eu, agora com a última que foi a Gâmbia, que abriu há 2 anos.
Acho um bocado exagerada essa, ou dramática, digamos assim, essa visão de criar de Moçambique uma nova República Islâmica. Acho que Moçambique não tem o terreno humano nem religioso para que isso aconteça, não é? Não é também o que se tem passado em Moçimbona da Praia, particularmente em Cabo Delgado, também não podemos limitar a um hiperfenómeno. Não acredito também que sejam os Al-Shabaab da Somália que tenham descido até Moçambique para criarem aí as suas colónias, apesar de terem havido indícios dessa movimentação. Já se falava em 2014, 2015, que haviam alguns grupos do Al-Shabaab que se teriam instalado na aldeia Moçimbona da Praia. Mas aqui o que se tem assistido, com até recentes relatórios apontam um bocado para isso, está a haver uma transformação de um sistema sectário que já estava presente nestas províncias, daí que se fala, por um lado, dos Al-Shabaab em Moçambique e, por outro lado, a versão moçambicana do Boko Haram nigeriano, porque o Boko Haram começa realmente por uma seita religiosa que se radicaliza até ter as condições que elevam uma operacionalidade que a gente tem assistido hoje, as consequências dessa operacionalidade. Vemos um fenómeno semelhante, não é? Não podemos dizer que seja o Boko Haram moçambicano, mas vemos um fenómeno semelhante a acontecer nesta região de Moçambique, no norte, mas também vemos, segundo o que apontam os relatórios e pessoas que se deslocaram para estudar o fenómeno na zona, que também há uma questão, de certa forma, tribal das rivalidades entre Moani e os Macondes.
Exatamente.
E que isso tem levado, ao fim e ao cabo, aos Moani que se sentem, ao fim e ao cabo, minimizados e desprezados pelos Macondes, a tomarem o destino em mãos, utilizando esse termo. A grande surpresa é que, de uma seita religiosa, não é? Que daí eram chamados os Al-Shabaab, pegaram em armas de uma forma, de certa forma, digamos, até mesmo organizada, porque primeiro atacaram as forças de ordem, atacaram a polícia, recuperaram material militar e, posteriormente, passaram às ações armadas. Ou seja, aí é que temos os contornos semelhantes aos Al-Shabaab. Quando vamos à origem dos Al-Shabaab, na Somália, antes de ser o grupo islamista e jihadista da forma como o conhecemos hoje, os piratas da Somália, o que eram? Eram pescadores que se viram afetados pelos grandes navios pesqueiros estrangeiros que conseguiam recolher o peixe de uma forma que eles não conseguiam com pequenas canoas e pirogas. Ao fim e ao cabo, passaram a utilizar essas canoas e pirogas para atacar esses navios. Isto é quase, digamos, uma imagem muito singela do que é pirataria no Golfo de Aden e o que acabou por financiar numa aliança entre esses piratas e os Al-Shabaab. Transpormos isto para Moçambique é provável no microcosmos, mas não na dimensão da proporção que se passa hoje. Porquê? Mesmo quem está a acompanhar o fenómeno não sabe explicar a origem do fenómeno em Moçambique, tudo é suposições. Os indivíduos que foram capturados alegam, alguns que foram pagos e receberam dinheiro de alguns estrangeiros. Aqui existe sempre aquela imagem de que o mal é aquele que vem de fora, o estrangeiro, que é um grande clássico em África, não é? E em Moçambique estamos a sofrer, quando eu digo a sofrer, é pela falta de informação, o mesmo fenómeno. O que é grave agora é a metodologia, ou seja, aumentou o nível, principalmente em 2018, aumentou o nível da violência dos ataques e passaram à decapitação. Isso já dá sinais de outras características em termos de movimento armado. Mas a falta de informação leva-nos até que este Boko Haram, versão moçambicana, como se diz, não se sabe se eles têm entre 350 membros ou 1.500 membros. Estamos a falar aqui de uma faixa enormíssima, o que demonstra a falta de informação que ainda existe sobre o fenómeno.
E creio que há outro detalhe importante que, relativamente ao Shabaab ou às ligações entre este grupo de Mocima da Praia com o Shabaab ou com o Boko Haram, mas mais com o Shabaab, porque popularmente é assim que são chamados, e a própria comunicação social moçambicana, que deveria evitar fazer aquilo que está a fazer, continua a chamar este grupo de Al-Shabaab. Isto leva-me a concluir que há interesse, de facto, em colar este grupo ao Al-Shabaab. Agora, este grupo tem ligações diretas ao Al-Shabaab, sim ou não? Poderá tê-las através das tais redes comerciais que se confundem com as redes religiosas. O que eu queria dizer antes era o seguinte. Há imagem de outros grupos, nomeadamente aqui no Sahel, quando surgia um grupo qualquer que fazia um ataque e que o reivindicava ser do ACMI, eles eram um grupo, era uma cela, era uma cativa, era um grupo, digamos, que tinha uma iniciativa própria. Não eram do ACMI, mas e reivindicavam ser do ACMI, porque eles estavam era à espera de receber um telefonema do ACMI para lhes entregarem, digamos assim, o formulário para pertencerem oficialmente a este grupo. E, portanto, aquilo que eu acho que está a passar em Mocimba da Praia, com esta insistência que é Shabaab, é Shabaab, é Shabaab, eles estão à espera de receber um telefonema do Shabaab para assinarem contrato com eles. Portanto, eles não são Shabaab, mas querem ser. E relativamente às ligações comerciais que se confundem com o circuito religioso prosélito, mais concretamente, eu creio importante explicar o seguinte. Regra geral, a cada mesquita equivale um mecenas, um tipo que entra com o dinheiro, ou um grupo de mecenas, e isso tem sempre como suporte um ou vários grupos empresariais. Ou seja, cada mesquita pertence a uma família barra empresa ou um pequeno grupo de famílias barra empresas. E é aqui que se criam as fidelizações das clientelas. Porque o frequentador da mesquita A é cliente do senhor A, que é, por sua vez, o mecenas da mesquita A, ou seja, quem geralmente pagou a sua construção. E, portanto, estas fidelizações fazem-se desta forma. É aqui que também se criam rivalidades entre mesquitas e entre grupos empresariais. E estes grupos empresariais não se cingem ao negócio em Moçambique. Têm que ir ao Dubai, têm que ir à Tanzânia, têm que ir à Somália, têm o seu próprio circuito comercial.
Ou seja, há aqui, por assim dizer, como que uma importação de uma leitura mais conservadora do Islão?
Sim, sem dúvida. Nesta versão, até dos estudantes moçambicanos que partiram para o estrangeiro, importaram, digamos, versões mais radicais do Islão, tal como a gente está assistindo na Guiné-Bissau, no Senegal, não é? Aí eu acredito mais nessa versão, em que importam uma versão mais radical do Islão, mas, por outro lado, também uma interpretação mais organizada que acaba por atrair também as populações locais. E sempre que um estudante parte para o estrangeiro, quando ele regressa, tem um estatuto social e intelectual que é bem visto pelas populações locais e transforma-se num líder.
É considerado um virtuoso.
Exatamente, é considerado um virtuoso. Mas é o que falta, precisamente, no fenómeno que está a passar em Cabo Delgado, é a falta de um líder. É que falamos de movimentos, falamos no Boko Haram, versão moçambicana, nos Al-Shabaab, que não são os Al-Shabaab da Somália, provavelmente alguns devem ter descido até ao norte de Moçambique, como estiveram no Quênia e na Tanzânia. Portanto, não é uma situação fisicamente impossível, mas ainda é uma organização em gestação que ainda não tem, segundo digamos, os elementos que estão disponíveis, ainda não tem um líder ou a formação de um próprio líder. Daí não podemos pôr ainda ao nível das organizações armadas de Boko Haram na Nigéria ou do Shabaab na Somália. No entanto, o que o Raul estava a referir relativamente às rotas comerciais e, digamos, a essa migração e imigração comercial, aí sim deve ter muita influência no fenómeno que está a passar.
Estas características do ambiente que existe na África Oriental e que levam à presença do jihadismo, já falámos em termos de haver populações ou haver etnias que acreditam que não, as suas necessidades não são respondidas, falámos da questão dos recursos, falámos também de uma leitura ou uma importação de um Islão mais conservador. O que falta, de facto, em termos de estudo na África Oriental em termos do jihadismo?
Eu gostaria aqui de chamar a atenção para um dado importante, que é a geografia, e que não pode ser alterada. Quando estamos a falar do Sahel, ou seja, a tal perspectiva que o jihadismo está mais desenvolvido na África Ocidental do que na África Oriental, eu tenho dificuldade em responder sim ou não a essa pergunta. E confesso que não sei. Agora, analisando a geografia, o terreno no Sahel, na África Ocidental, é muito mais poroso do que neste caso da África Oriental e neste caso mais específico do norte de Moçambique. Portanto, havendo zonas mais inóspitas, onde a própria sobrevivência é mais difícil, e voltamos ao que o Rui estava a falar há bocado relativamente aos tráficos e ao Mokhtar Bel Mokhtar, esse tipo começa, por uma questão de sobrevivência, a traficar tabaco. Mas como se fala de tabaco, também se pode falar do tráfico de aspirinas ou de um mercado paralelo relativamente a aspirinas, medicamentos, seja aquilo que for. Talvez isso dê a perspectiva de que o Islão, de que o jihadismo está mais desenvolvido na África Ocidental, porque ele tem mais terreno para proliferar nessa geografia, porque tem menos controle. Para todos os efeitos, no norte de Moçambique há um maior controle e há um dispositivo de segurança até talvez melhor e mais organizado do que na África Ocidental. O G5 tem que lidar com 5 soberanias e 5 entidades que têm que se entender. Aqui não existe, na África Oriental, isso não existe, e Moçambique está a tentar tomar conta do assunto por sua própria iniciativa, porque é uma questão de soberania, é no seu território, e para além disso, depois tem ali o ouro em gás debaixo da bacia do Rovuma.
Eu tenho uma visão um bocado diferente. Eu concordo absolutamente contigo que é uma questão de geografia. Mas quando falamos de jihadismo, islamismo, quando utilizamos os dois termos, na África Oriental não podemos esquecer que o islamismo e o jihadismo faz parte quase integrante de alguns estados. Por exemplo, o Sudão e a Eritreia, não é? Onde a Sharia, digamos, é a norma, por regra. E depois há a proximidade com a Arábia Saudita. O Golfo de Aden, a proximidade que tem, digamos, de um continente para o outro, é quase o Estreito de Gibraltar. digamos, com a derrota do Estado Islâmico e das organizações a ele associadas no, nos teatros da Síria e do Iraque, sabemos todos que está a haver uma migração destes jihadistas, de muitos jihadistas, não é de todos, obviamente, para o Egito, para a Líbia, muitos para o Sudão. O Sudão foi uma das terras que acolheu de braços abertos Bin Laden. Não é por acaso, não é? A Eritreia é um dos países mais violentos em termos de aplicação da Sharia. Portanto, aqui há um terreno fértil para o desenvolvimento destas correntes, como na própria Somália. Mas o que distingue, ao fim e ao cabo, estes países dos outros da África Ocidental, ou seja, a parte oriental da África Ocidental, é quase que o jihadismo, vamos aqui pôr umas aspas em jihadismo, mas o islamismo faz parte, ao fim e ao cabo, do próprio funcionamento e do próprio aparelho de Estado. Portanto, não é considerada como uma doutrina, digamos assim. Aqui quando misturamos religião e Estado, não é? Não é considerada uma doutrina alien, uma coisa exterior, uma coisa nociva. Não, faz parte deles mesmos. E isto também está incrustado nas próprias populações.
Um detalhe que tu falaste há bocado, Rui. Há um outro detalhe que tu falaste há bocado, do qual eu nunca tinha pensado nele e que é extraordinariamente importante, que é a história dos tais álimos, não é? A história dos do exterior e que regressam. O facto de o trazerem a ordem faz-me lembrar um filme que
respeitados localmente mais que o próprio Estado. Vamos ver, geograficamente, é sempre bom uma pessoa falar da geografia em termos políticos, tal como o Raul tinha sublinhado. Vamos ver Cabo Delgado onde está, vamos ver Maputo onde está. E depois temos que ver a organização de Moçambique. Então, as pessoas de Cabo Delgado estão mais receptivas a esses cultos que foram para fora, estudaram, formaram-se e regressaram, tornam-se em verdadeiras pessoas respeitadas na comunidade, do que aqueles que estão no Maputo, que até são de uma etnia diferente. Tem que falar sempre...
Em termos de geografia, Mocimba da Praia está mais perto de Dar es Salaam do que o próprio Maputo.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, muito obrigada. Esta foi mais uma edição de 2Rs África Ocidental.